Você está ouvindo
um podcast bem massa. Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou o Vinícius, um mestre piedoso, e eu encaro ele nos olhos e mando um intimidate.
Olá, eu sou o Carmo, um mestre fracassado, e de acordo com um aqui, você encarou tão fixamente que você tem um infarto de si.
E hoje estamos aqui pro podcast que eu disse que ia fazer da última vez. Disse que eu tava guardando o livrozinho só pra esse podcast. Podcast especial de RPG com um mestre de um RPG aqui. Se apresente, Karma,
é
melhor.
É, como eu disse, eu sou o Karma. Mestre exatamente, neste momento, 3 meses. Uma pausei porque eu tava confundindo com as outras duas. Já vai ter outro RPG que eu vou participar também.
E vamos aqui com o podcast especial RPG, igual o Jovem Nerd faz, porque a gente copiou o Jovem Nerd na cara dura mesmo.
Copiar não, inspiração.
Mas vamos aqui, após a pausa sonora, dessa vez não temos nada pra falar do início mesmo, então é a vida. Então vamos lá, pausa sonora. Karma, eu queria agradecer por você estar aqui, então vamos começar falando sobre o que nós mestramos, tipo, qual é a nossa especialidade, alguma coisa parecida. Eu comecei a mestrar lá por 2016, foi 2016, não tenho certeza, junto com um grupo de amigos meus que começaram a jogar RPG comigo, iniciando mesmo, foi com os 3 amigos, daí a gente começou um grupo de RPG, depois se expandiu pro, no máximo, acho que foi pra 7 pessoas, mais alguma coisa parecida com isso. Daí no caso a gente começou a mestrar, eu mestrava RPG medieval, Dungeons & Dragons 5ª edição, melhor edição na minha opinião. E eu acho interessante esse negócio de mestrar RPG, porque principalmente eu que escrevo, se você viu o último podcast sobre literatura, sabe disso, sabe que é muito interessante você começar a escrever de algum lugar e etc. E isso meio que também iniciou o negócio de começar a escrever. Se não fosse isso, eu nunca teria começado a escrever também, então RPG influenciando na veia. Fora que eu também adoro jogos de RPG, tipo Skyrim.
Skyrim não tem como ninguém gostar não, quem não gostar de Skyrim, porra.
Não, Skyrim eu até entendo quem acha, tipo, o jogo muito bugado com esse preciso, mas não tem como negar que o jogo é perfeito, praticamente. Tipo, quando você encara a parede com um prato e você atravessa a parede.
Você bota um balde em cima da cabeça do vendedor e ele fica cego. Eu comecei no mesmo ano que você, praticamente. Foi realmente 2016.
2016, muita coisa acontecendo.
2016, famoso. E eu comecei a jogar RPG também, mestrando. Primeira vez que eu fui jogar RPG, eu já comecei mestrando. Nada podia dar errado. Em 2 sessões, todo mundo morreu.
Puta que pariu, cara.
E não é brincadeira, todo mundo morreu. Um perdeu o braço pra um minotauro. Depois, eu joguei uma mesa de RPG com um jogador, que eu era um slime, que o mestre não sabia como mestrar bem, então ele deixou, faz qualquer coisa aí, que depois eu vejo o que vai dar. Aí eu fiz um slime druida. Depois eu comecei a mestrar uma mesa, que tem a mesma história que você, que está acontecendo na minha mesa agora, onde você participa, só que eu pausei, porque tava dando muita confusão mental na cabeça, de duas mesas com a mesma história e eu bugava. E agora eu tô focando na de vocês.
Ah, nice. Esse negócio da nossa mesa a gente pode discutir depois, mas é muito interessante isso, que eu comecei a jogar faz mais ou menos o quê? Um mês? E eu tô vendo agora como Karma mestre RPG e eu tenho que admitir, nunca vi uma pessoa tão sádica na vida.
O que eu não faço na vida real com esse RPG.
O cara guarda, tipo, ele guarda todos os aforos que ele tem da casa pra me ajudar no RPG, porque tem uma partida que ele me deixou inconsciente por 4 horas por eu simplesmente falar uma palavra.
Não, mas só vou deixar bem claro aqui pros ouvintes, é que é o seguinte, ó, imagine que você tá na frente de, sei lá, Jesus. Aí você vira pra Jesus e fala assim: qual é, Jesus? Que parada muito louca é essa aí de tomar vinho pedindo que é sangue? Aí Jesus vem e te dá um tapa na cara. Foi isso que aconteceu praticamente.
Isso a gente pode discutir depois, mas puta que pariu, Karma. Você é um sádico de primeira.
Muito obrigado.
Mas esse negócio das nossas mesas de RPG, eu gosto muito de criar coisa parecida com anime. Quem viu o último podcast também sabe disso. Que quase tudo é baseado em Jojo ou Monogatari, etc.
Eu pego inspiração de Konosuba.
Konosuba também é uma boa inspiração. Principalmente porque Konosuba é uma boa fonte de piadas. E muita mundo medieval também.
Konosuba e... qual é o nome daquele outro que eu não lembro agora? Log Horizon.
Ah, Log Horizon, também sei. Mas enfim, boa parte das coisas que eu pego são tipo referências a outras coisas, etc. Tanto na primeira história que eu criei, tinha muita referência a Undertale também. Tipo, tem uns personagens que eu criei que são muito cópia do Papyrus e do Sans do Undertale.
Tinha vozinha também.
Eles não tinham vozinha, eles eram mais...
normais. Aí...
mas eles são personagens que eu realmente gosto deles, inclusive estão no meu livro de RPG até agora, que são... o Parsons e a Sansa, que no caso dá pra perceber logo a referência a Papyrus e Sans. E eles são tipo mega magos, paladinos, etc. E até que combinou bem com a estética de Undertale e algumas coisas assim. E você, Karma, tem algum personagem que você se inspira em alguma coisa parecida?
Como eu disse, Log Horizon e como soldado principal. Monogatari sempre tem uma base de Monogatari também, do jeito que eles contam a história, que é um bagulho muito bem feito. E principalmente esses dois, como Konosuba e Log Horizon. Log Horizon é o mundo dos caras... Eu ia falar, antes de tudo, eu ia falar que no começo desse podcast eu tentar falar: vamos tentar focar em RPG e não citar anime.
Cara, nunca dá certo. Eu tentei com a Luna e não deu. Não, sério, não dá.
Dois lixo otaku falando de RPG, vai ter anime no meio, incrível.
Vai ter você é atropelado por um caminhão e vai pro Isekai.
É, é a mesma coisa. Como você falou de livro, tem um livro que eu me inspirei também, que é O Nome do Vento.
Ah, eu sei qual livro é esse, que é lá do Matador de Reis também, se não me engano. Outro que parece, esse livro é bom, eu concordo.
É bom pra caramba, velho. Tem um personagem nesse RPG que talvez você encontre, talvez você pegue referência, que tem o nome de um personagem desse livro. Eu me inspirei demais, assim. E uma coisa que eu não sou bom, falo que eu sou, mas eu não sou, é em descrever. Porque todo RPG, o mestre tem que descrever certinho o negócio. Só que eu não consigo. Na minha cabeça tá um bagulho super... Nossa, é um castelo, paredes de ouro, essas coisas, mármore e tal. Só que eu vou descrever pra pessoa: ah, é branco, brilha e é liso.
Que é coisa melhor que isso?
É, aí eu penso o quê? O que eles falaram desse anime? O que eles falaram pra descrever nisso? Aí eu vou pegar uma fala praticamente Ctrl-C, Ctrl-V e boto ali, que é a mesma coisa.
Mas nesse negócio de descrever, eu acho que é por causa que eu sou muito bom com os livros, ou é muito bom entre aspas, mas eu sou bom com os livros, etc. Então eu consigo descrever uma coisa simples por uma coisa básica, tá? No caso, tipo, qualquer coisa que eu consigo pensar, eu consigo meio que descrever ela mais em detalhamento e essas coisas, tipo parede de castelo, ou o próprio castelo em si. Mas claro, tem que tomar base antes, mas enfim.
É tudo por causa do vocabulário. Tem que ter muita coisa de adjetivo, essas coisas que falam. Coisa que eu não tenho, né? Porque quando a pessoa faz repete de ano é complicado.
Quando a pessoa faz repete de ano. Você repete de ano é coisa normal, cara. No caso, eu tenho inspiração, eu tenho influência dos livros, do mestrado de RPG e também do podcast. Sim. Então acho que minha narrativa tem meio que uma forcinha dessas coisas.
Sim, Nerdcast.
Cara, Nerdcast, eu já falei, obras de arte, principalmente dos RPG, puta que pariu, aquela coisa. Melhor coisa do mundo, puta que pariu.
Eu só comecei realmente por causa disso, de Nerdcast. Falei, caralho, esse bagulho é muito foda. Aí eu fiquei uns anos sem ter que jogar. E comecei com Torment ainda por cima.
Porra, Torment. No caso, vou falar daqui a pouco mesmo, mas minhas histórias teve muita inspiração no Nerdcast medieval. Tipo, principalmente as partes importantes, etc.
A parte da princesa.
Essa parte também é muito importante.
Ah, essa parte da princesa.
Tem uma parte no... que eu vou falar daqui a pouco mesmo, mas... tem uma parte que se passa completamente num coliseu, igual no último episódio do Nerdcast medieval.
Tem um Tarrasque também.
É, tem uma espécie de Tarrasque.
Nós estamos dando um spoiler da RPG.
É. Spoiler do meu livro de RPG. Mas enfim.
Spoiler do livro dele perdido, podcast de Nerdcast.
Nerdcast de RPG, eu até fico de boa dando spoiler, porque é uma coisa meio antiga e também não vai influenciar muito. Tipo, se tá tipo São Arnaldo ou alguma coisa parecida, ninguém vai entender o que eu vou falar.
Não é que nem Billy!
Não me fale sobre isso. Mas enfim, eu mestro principalmente medieval, mas agora que eu tô fazendo mais coisas da minha vida e etc, eu vou provavelmente mestrar Jojo. E eu quis mestrar Cyberpunk, mas não tive oportunidade ainda.
Eu mestro medieval, que é o meu foco. Já mestrei, tentei mestrar Call of Cthulhu.
Call of Cthulhu é difícil,
é
caralho.
É muito complicado. E o que mais eu tentei? Eu tentei um... era um RPG escolar, mas tinha elemento de fantasia nele, tá? Não é RPG escolar, não. É tipo assim, as classes. Valentão, nerd. Bullying, que é um otaku, que é uma classe extra, que era tipo uma subclasse de nerd. E o esquisito, era isso, praticamente.
Nice.
E tinha ali, era só quatro dados que usava, quatro status. Se não me engano, era beleza, lábia, inteligência, atlética.
Olha, muito disso aí parece interessante, vendo pro um lado meio analítico.
Sim, só que ninguém queria mestrar, porque, escolar, quem quer mestrar escolar? Quem quer jogar RPG?
Quem vai ser de Sundari?
É, não, tinha um cara lá que era... uma loli trap, nossa, velho.
Uma loli trap, meu Deus.
É, eu falei, mano, você vai ter que ir, né? Pegar uns status bem bons pra isso daí. Falei, não, relaxa.
Ele colocou tudo em lábio.
Acabou que nem começou a jogar, porque ninguém quis mais.
É, me parece interessante vindo pro um lado.
E eu também queria escrever, só que, nossa, escrever é dá mó preguiça, né?
Cara, eu vou complementando o podcast de literatura, mas enfim, eu escrevia mais ou menos uma página por dia lá pro meados do meio de 2017 até meio de 2018. O meu recorde, pra você ter uma ideia, foi 50 páginas em uma semana.
Eu não escrevo nenhuma redação de 20 linhas direito.
Eu também não, mas enfim. Mas toda vez. Mas meus melhores livros que eu acho, pelo menos, tem 50 páginas em uma semana. Eu tenho dois que eu fiz isso.
Tem quantas páginas hoje em dia?
O de medieval tem 210, eu acho. E o que eu mais escrevi tem 240. É pouca coisa, dependendo do ponto de vista, mas tá legal.
É, depende do que... A letra, né? Do tamanho...
A letra é 12, sempre.
Ah, então é... É mais ou menos.
É Arial 12... Arial não, Arial 12 quase toda hora.
Ah, e outra coisa que eu me lembrei agora, que eu tenho o Light Novel aqui do lado, é ReZero.
Ah, ReZero também, puta que pariu, eu adoro ReZero.
Já pensou um RPG, metal um RPG medieval, onde todo mundo é reencarnado?
Ia ser interessante, tipo um Fate da vida. Eu não tenho muita coisa pra falar, eu tenho mais sobre depois no que eu, da especificação das nossas histórias. Mas eu gosto muito de RPG, principalmente esse RPG de mesa mesmo. RPG de jogo eu também gosto pra caralho. RPG MMO eu também não gosto, eu não gosto muito mais. É mais por eu não ser meio antissocial mesmo, então tanto faz.
Eu gosto de RPG mais single player, Skyrim, Borderlands. Borderlands é bom pra caralho.
Borderlands é muito bom.
Skyrim, Borderlands, o que mais? The Witcher, eu ia falar GTA, mas vai ter muita gente reclamando de GTA, é um RPG difícil.
É um RPG assim. É, se você for ver por um lado, tem muito elemento RPG, mas não é considerado.
Sim,
tanto.
Sim, tem muito, só que é só muda que é uma cidade. Se fosse um mapa medieval, eu sou o quê? The Witcher, praticamente.
É, teria Red Dead Redemption, cara.
Sim, é Red Dead Redemption, mas parece que é RPG. Tinha um, que é um pouco mais antigo, que eu não lembro agora nem a pau. Eu não lembro o nome. Tibia. Caramba, quem não jogou Tibia não teve... Nossa, não teve chance.
Eu não tinha internet na época de Tibia, eu fiquei triste.
Ó, tipo, você não tinha a menor ideia do que você tinha que fazer. Não tinha dica nem nada. Eu tava dentro de uma cidade, ó. Vou falar como é que era antes, agora tá muito diferente.
Acho que imagina, tem mais, mas...
Encarnava muito um personagem que você acabou de criar num RPG de mesa, assim. Não tem a menor ideia de onde você vai. Você só espera alguma dica do mestre pra você fazer alguma coisa. Só que em Tibia não tinha mestre. Você tava numa taverna, sei lá, não lembro onde começava. Aí você tinha que fazer o quê? Você tinha que sair pra se aventurar no mundo, né? Da cidade tinha um fucking muro. Não deixava ninguém sair. Aí você fazia o quê? Você ia no esgoto, matava rato, pegava o pelo do rato, fazia uma corda pra subir o muro e começava lá, depois disso.
Eu lembro que meu primeiro contato com o Tibia foi na casa de um parente meu, que o filho dele tinha em média uns 17 anos na época, eu tinha uns 8, eu acho. Ele tava jogando Tibia, eu achava aquilo lá mega incrível. Desde criança eu já me impressionava com pixel art, até hoje eu amo pixel art e etc.
Sim, Undertale, agora que eu lembrei, Undertale não é complicado.
Undertale é complicado RPG também, tem uns elementos de RPG.
Final Fantasy, nossa, Final Fantasy.
Eu não joguei Final Fantasy.
Caramba, nossa, você tá perdendo muita coisa.
Final Fantasy, eu sei.
O Skyrim, vezes 4, dividido por 12. Porque são muito...
Não, o único Final Fantasy que eu joguei foi o 13 e eu mega nubei no 13. Eu joguei o 13, o 13-3, e o 13-3 tem uma mecânica de tempo.
Ah, o da Lightning, né?
É, o da Lightning. Daí eu ficava, daí na hora que eu joguei, eu ficava tipo, meu Deus, o que tem que fazer nessa porra? No caso, você tem 7 dias pra jogar. Eu fiquei uns 3 no mínimo só na primeira cidadezinha.
Isso é normal, velho. Você não vai entender nada do jogo. Eu não lembro se tá em português agora. Acho que não.
Não tá.
É porque você conheceu o 13... Tem que ter jogado um pouco do 12. Conheceu o 13, tem que conhecer o 13, o 12, parte 2. Se você conhecer o 12, parte 2, tem que conhecer o 12, parte 1. Se você conhecer o 12, parte 1, você tem que conhecer o mimo de Final Fantasy. É isso.
Cara, eu joguei, o jogo é bonitinho, pelo menos, mas eu não tive muita paciência. The Witcher, mega jogo, jogão. Adorei o jogo 3, tem umas 80 horas registradas, jogo bom pra caralho.
The Witcher não tem o que falar, porque todo mundo sabe que é bom.
Depois do 3 todo mundo sabe que é bom, antes do 3 até que daria pra discutir, mas o 3 é perfeito.
Eu não joguei nenhum antes do 3, então não posso falar.
O Borderlands 2, muito bom também. Deixa eu pensar em outro jogo. Undertale, eu acho que pode ser considerado, muito bom. Eu tenho, na época que eu tinha um canal pra postar gameplay, que eu tinha uma época que era assim, caso você se pergunte. Eu tenho Undertale todo zerado em vídeo, eu adorei zerar Undertale em vídeo, foi muito legal.
Eu até tinha uma ideia de gravar Undertale no tempo... Uns anos atrás, só que eu falei, eu não tenho capacidade pra entreter pessoas.
Eu tinha, até na época era legal, principalmente porque eu fazia uma mecânica meio podcast Undertale, mas era interessante. Eu acho que esses aí são os que eu mais inspirei, mas eu tenho muito outro que eu vou lembrar depois, por cima. Mas enfim, RPG marca muito nossa vida, então, sem dúvida, RPG de mesa, É só mais uma parte disso, mas é uma parte muito importante, etc. Ah, e só pra deixar bem claro, eu tenho tipo umas 400 horas de Skyrim, se tomar tudo.
Eu não tenho a menor ideia de quantas horas de Skyrim eu tenho, mas eu sei que Borderlands eu tinha mais de 3 mil.
Sério? Puta que pariu.
Serinho? E eu porque eu era, tipo, 14 anos, e eu não... E eu tinha gerado o jogo uma vez, e eu não tinha conseguido gerar de novo, que na dificuldade mais difícil que tem. Por quê? Porque eu tenho um certo probleminha, de pular side quest. Aí ia tentar peitar uns monstros level 30, level 12. Aí eu ficava o quê? 3 dias nisso aí, sempre assim, com a doença. Aí o jogo, eu não sei se ainda se é isso, os ouvintes aí podem falar se quiser. Se Borderlands tinha uma mecânica de os jogos, os bosses morrer sozinhos, se demora muito.
Não tem, eu acho.
Então no último boss, ele morreu assim, pra mim. Ele tá com metade da vida. E ele deu insta kill do nada, assim. Eu falei, ué, e dropou uma arma lendária ainda.
Agora que tu falou pra lembrar, eu lembrei de uma coisa de Borderlands. Eu devo ter jogado o jogo umas 3 ou 4 vezes, alguma coisa parecida, mas eu tenho registrado em memória. A primeira vez que eu joguei Borderlands, eu parei numa parte no... Foi no Xbox. Eu parei, acho que numa missão que tu tinha que... Era antes do Mordecai, que tu tem que encontrar o Mordecai. Era tipo uma missão que tu tinha que invadir uma... Qual o nome? Eu sou melhor de Mordecai, não tenho certeza agora. Tu tinha que invadir uma base inimiga com um carro inimigo. Só que pra tu invadir isso, tu precisava buzinar na frente da coisa.
Ah, tô ligado que missão é essa.
E eu não sabia buzinar. Eu passei 5 horas tentando passar essa missão no Xbox e não consegui. Pra chegar no PC, eu chegar na mesma missão e eu ficar tipo, era isso que tinha que fazer o tempo todo.
Sabe o que é engraçado? Eu passei essa missão sem saber. O cara tá falando no rádio, eu cheguei lá na porta. Só de zoeira, eu buzinava sempre. Uhum. Eu descobri isso com o controle da quebrada, ele buzinava sozinho quando eu apertava muito forte. Aí eu cheguei lá, o cara falando, ah, não sei o que, aí eu buzinei, pum, aí, puf, missão passou assim. O áudio dele cortou, ele abriu. Aí eu falei, quê?
Eu te odeio muito, puta que pariu.
Você queria, velho?
De boa.
Mas eu travei em uma parte onde você tinha que matar um boss que ficava voando, um robôzão. E puta que pariu, acho que era um OVEN, ou assim.
Eu acho que eu sou eu compartilhando.
Mano, é o primeiro boss que dropa item pra caramba.
É, mas RPG é muito bom, e RPG de mesa, tudo na veia com muita percepção e é muito foda.
E um RPG de mesa com um mestre que sabe mestrar de verdade, e um jogador que sabe mestrar, caramba, deve ser melhor que Skyrim, falar a verdade.
A gente tá falando muito sobre nossa história com RPG, mas não tá falando nada sobre nossas histórias no RPG, tipo, o que a gente cria no RPG, ou coisa parecida.
Como mestre, mas cria tudo, né? Que...
Como mestre, o céu é o limite, praticamente.
É, o céu é o limite, se você quiser explorar um tarrasque, pá, o chão treme, os céus escurecem, na sua frente você surge um lagarto gigante com pele de rocha, é algo assim.
Desde que tenha player pra jogar, tá de boa.
Player que esteja de vontade de jogar.
Cara, eu tenho duas histórias muito interessantes. Que, tipo, eu mestrava, só que eu mestrava mega na zoeira no início. Tipo, eu não contava dado de vida, etc. Eu sabia que todo mundo lá ia sobreviver do início ao fim da partida, coisa parecida.
É sempre assim. Começo é uma loucura.
Mas realmente era legal, eu gostava pelo menos.
Boa. Ah, eu quero uma bater no cara. Beleza, você bateu. Não tinha dado pra acertar. É. Ah, eu quero atacar uma fireball. Você tava level 1, beleza, uma fireball.
Mas uma coisa muito interessante. Eu pegava um daqueles, sabe aqueles dados 3D de imprimir? Sabe aquela coisa tipo de origami, não, recorte?
De papel? Ah. Uhum.
Eu fazia aquilo lá e recortava o dado, fazia tudinho e depois jogava. E só depois de 3 sessões que eu reparei que aquilo lá era inútil.
Por que ninguém usava?
Não, porque aquilo lá, não, a gente usava. Só que tinha um aplicativo pra celular que era muito mais útil.
Verdade, 3D Dice. Só que é pesado, hein?
Não era pesado, não. Era útilzinho na minha, pelo menos, quando eu jogava.
Nossa, eu fui baixar mês passado no meu celular. Caramba, não baixou, não.
Mas eu jogava, tipo, a gente jogava mega na zoeira, a gente nem contava o modificador ou coisa parecida. Era tipo, se tirar 10 você joga de novo, se tirar acima de 10 você passa, se tirar abaixo de 10 você não passa. Eu lembro que teve um cara que tentou subir qual o nome? Um parapeito de uma varanda umas 3 vezes e perdeu um dente com isso.
Um dente?
Sim.
Ah, aí você vê como é que eu vejo a diferença de mestre. Se fosse comigo... um dente, é? Um dente era o que você ia ficar. Você tenta subir a primeira vez. 3, pronto, o cara já caía e quebrava um braço. Era, se fosse 1 ele morria, no mínimo, no mínimo não. Depende da altura, pô, se for uma varanda.
Não, era tipo uma varanda de 2 andares só, nada demais.
Ah, então aí é só um decente, mentira.
Daí no caso a gente ficava tipo mega, jogava mega na zoeira, etc. Tanto que tem uma parte de 2 caras saindo na porrada, a gente nem contou isso, mas ficou muito engraçado.
Tem outro RPG que eu tô jogando agora, que eu lembrei, que é de One Piece. One Piece. Que é praticamente raciar, até as 11 primeiras sessões, raciar era bagulho muito... Nossa, que bagulho complicado, se não acertar nunca. Sessão 12, os caras tem 14 de bônus, velho. Tem 14 de bônus. Eu mesmo, raciado meu personagem, é 30. É 30, eu tenho 50 de constituição.
Como você conseguiu 50 de constituição?
É porque a cada 4, 3 levels você ganha 4 pontos de atribuição. Eu falei, beleza, tô level 22, o personagem morreu. Eu vou pôr tudo em constituição. Quero saber, não quero. É isso, porque o meu personagem morreu 2 vezes, já morri 2 vezes nesse RPG. Eu falei, foda-se. 50.
Esse personagem é o tipo de personagem que o mestre odeia, que quebra o jogo.
Não, porque eu tô falando, nossa, os boss do cara, velho, os boss do mestre, eles acertam, eles me acertam, sem precisar rolar dado, porque os bônus é melhor que me acertar. Tem as Akuma no Mi de One Piece, não serve, certo?
Aham.
Então, o meu personagem tem a... Acho que é Ria no Mi, a do gelo. A do gelo, gelo. É, tinha um cara com a Mago Mago, que é da lava. E... ele traiu. Ele era um player, ele traiu todo mundo. Do nada o mestre falou... O mestre tava incorporando o NPC, aí o NPC olhou pra ele e falou... Ah, já chega de seu disfarce. Aí o NPC estralou o dedo. Aí os caras sumiram. Só ficou eu e a minha tripulação. E ele e o NPC sumiu. Depois a gente reparou que tinha uma tripulação faltando. Que era o cara que tinha comandado o Moria, da sombra lá. E o mestre começou a narrar. Você se vê em um deserto. Que é tipo Alabasta, uma Alabasta lá. E você vê um cara com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele descreveu o cara que tinha a Lugia da areia. Aí era só choro, porque não tinha o que fazer. Deu o quê? Esse cara morreu. O outro, que era o capitão, também morreu. Que ele tinha 12 como mim. Merecia morrer, esses desgraçados, velho.
Eu não assisti uma vez e eu só tô chutando, na realidade.
Mas tinha um cara da gravidade também, ele tava lutando contra a gente nesse momento. E eu, o maluco do gelo, tava segurando a tripulação. Eu fiz uma cápsula de gelo em volta do navio. Imergi o navio, porque tava chovendo lava. Eu congelei o oceano em cima. E fiquei lá, aguentando. Até os caras parar.
Karma, seu único erro foi amar demais, então.
Esse é o personagem que tem 50, tá? Ele não morreu ainda.
Ainda?
Ainda, porque já ele morre, porque eu sou suicida em RPG.
Uma coisa que eu criei no RPG do livro mesmo, e eu tô muito enfatizando agora com o passar da história, é a lógica por trás das ações. Tipo, a magia no mundo, ela não é uma magia normal, ela é tipo uma sequência de fatos que resultam na magia.
Tipo, ação e reação.
É, tipo isso.
Tipo, a da borboleta que bate asa.
É. No caso, tipo, cada pessoa pode pedir emprestado o poder de um deus pra usar naquele momento, por exemplo.
Caramba.
Essa é a lógica por trás de todo paladino. O paladino, ele pede emprestado o poder de um deus pra usar no momento. Daí, tipo, cada paladino, se quiser usar uma magia, ele tem que pedir primeiro pro deus, etc. É uma coisa mega que instantânea, mas é muito interessante. Tanto que os magos do mundo... Eles usam baseado num deus que é quase que onipotente, então ele não precisa pedir emprestado contra si, eles podem usar logo de cara.
Ah, o deus vira e fala, ah, sou inútil, pode usar aí, vai.
É. E daí no caso tem tipo manipulação de energia, etc. E outra coisa que eu criei, que eu achei um conceito mega interessante, que eu criei recentemente até por cima, que é um conceito, sabe o spin do Jojo? Então, o spin é uma força baseada em giro, etc, pra quem não, pra quem não sabe. Ele, tipo, ele baseia tudo no triângulo dourado, que é uma temática da perfeição, mais obviamente, e ele faz coisas diferentes acontecerem. Eu criei uma coisa que é, tipo, manipulação da sorte por base de leitura do universo. Que é, tipo, uma série de dados que o personagem do livro usa, tipo, ele joga, tipo, um 5D20, por exemplo. Ah, ele consegue ler o que vai acontecer no futuro por meio daquilo lá.
Então é tipo um hack.
É tipo um hack. E ele e os caras que fizeram isso... Eles aperfeiçoaram isso a um certo nível, que eles colocam meio que umas modificações nas armas, que elas leem o que vai acontecer depois que você atingir a pessoa.
Uou.
E tipo, eles conseguem prever qual seria a melhor opção pra usar. Tipo, se seria melhor bater com a coronha da espada, se é melhor bater com a lâmina, se é melhor usar 100% da energia num único golpe, ou coisa parecida.
Ah, quando é melhor usar 100%, aonde acertar essas coisas?
Aham.
Uhum. Ah,
Isso, no, isso no primeiro momento que mostra, mostra um cara com um arco e flecha que tem tipo umas modificações na, mais perto da ponta, e ele joga uma flecha que quando atinge o alvo, ela explode praticamente. É tipo tudo manipulação de probabilidade, etc. Cara, tem, os personagens do meu RPG, do RPG do livro, quer dizer, cada um deles tem uma especialidade diferente. Tipo o Edward, que é o paladino, que é praticamente o principal do livro. Ele tem uma magia chamada Arder de Seus Pecados, que não é uma magia do livro, eu acho. Que é uma magia que ele consegue envolver o que ele encosta em chamas e usar, tipo, fogo divino. Só que essa magia, ela não só envolve em chamas. Ela modifica a pessoa pra ela aguentar mais porrada, etc. Tanto que quando ele, luta ela pela primeira vez, ele luta contra um gigante, tipo, de uns 5 metros e ele fica de boa.
Caraca, esse magia tá desbalanceado aí. Se vou no RPG, meu RPG não é favor.
O Varys, que é o ladino, ele criou uma técnica que é tipo uma espécie de mistura de chicotes com correntes que se chama cobras de ferro, que ele consegue meio que... Sabe os personagens de Castlevania? Ele tem manipulação de chicote ao nível daqueles personagens, praticamente.
Cara, o maluco é o Alucard?
É tipo isso, ele consegue, por exemplo, prender uma pessoa a nível dele parar de respirar, só dele forçando, praticamente. Tem o Volten, que o Volten é mais um mago de cura e ele não é tão apelão assim. Ele só consegue, tipo, curar muito bem uma pessoa.
Não é, o cara é um cirurgião.
Tem uma parte que o Varys, ele acaba por se chocar com uma parede, ele quebra quase todos os ossos do corpo dele, quase que ao mesmo tempo. Daí o Volten, ele faz o primeiro socorro do Varys.
Caramba. O cara quebrou todos os ossos do corpo de uma vez.
Aham. Uhum. Ele se choca, ele é arremessado contra uma parede, ele se choca com tanta força que ele quebra ela, que ele quebra a parede e os ossos.
E ele fica vivo.
Ele fica vivo, mas tipo, quase morrendo.
E o cara, ele curou ele insta depois disso?
Não, ele não curou instantaneamente. Ele tipo, fez o primeiro socorro, que recuperou tipo uns 10 de vida no máximo. Ah. E depois os caras curaram ele de boa.
Ah, tá bom, você dá uma bufada nesse mago de cura aí, hein?
Ele é o personagem mais de boa que tem, na realidade. Ele mal sabe usar golpe de ataque, coisa parecida.
É o mais balanceado.
É. Tem o Aquiles, que é um cara que ele consegue carregar uma lança de cavalaria com uma mão. O Aquiles consegue carregar tipo uma lança de cavalaria, que é um bagulho puta pesado em uma mão só. Daí, no caso, ele usa a lança de cavalaria e uma espada ao mesmo tempo, que daí é um estilo de luta que ele usa uma pesada pra complementar, uma leve, etc. Tem o Glance, que é um draconato, que usa um machado de duas... Quis machado de duas lâminas, sabe?
Machado de guerra.
Aham. Uhum. E tem um personagem que eu mais gosto, que é o James. O James.
Nome mais normal.
Na realidade, o nome dele é Jameson... É Jameson Frankenstein.
Ah, só eu falar.
E ele é um tipo um nobre, só que ele é meio que recluso da sociedade. Ele tem tipo uma mira absurda e um conhecimento vasto.
Nesse meu RPG... Tem um certo NPC de um certo reino. Tipo, todo mundo sabe, ele é tipo alguém, uma figura famosa. Tanto que eu tô falando pra você de primeira mão, mas eu vou contar na próxima sessão, provavelmente. Que ele é um nobre, ele vendeu toda a mansão dele pra ajudar uma certa quantidade de pessoas na cidade. Só que misteriosamente ele morreu e as pessoas que ele ajudou, todas sumiram. É tipo, é um conto famoso.
Uhum.
Que eu não vou falar agora porque dessa só falo. Tem lendas de que de vez em quando vem a figura dele vagando por cidade ajudando os pobres. É uma coisa de. É nada a ver, mas é uma história que vocês nunca vão contar, por exemplo. Como que eu vou conseguir contar?
É uma história legal, pelo menos.
A história que eu tava precisando contar sobre o meu RPG que vocês estão jogando atualmente nesse mundo seria mais ou menos uns 200 ou 500 anos antes de vocês aparecerem. E contaria sobre o reino dos humanos, os três reinos humanos. O seu personagem no RPG não sabe. Mas nesse mundo só tem três reinos totalmente humanos, assim. Totalmente não. Comandados por humanos. Três reis, três rainhas, essas coisas diferentes. Uhum. É Train, Sunister e acho que é Crimson. O nome deles. Então tá lá no mapa, você já deve ter visto. Os três que caracterizam cada um. Família nobre. É praticamente totalmente loira, tem olhos azuis ou verdes. E o reino deles são constituídos da maioria desse tipo de pessoa. Train é outro. É onde os cabelos são escuros, olhos azuis e... pele clara. E Crimson, armezinho, vai falar em português, mas ó. Crimson os cabelos deles são ruivos ou totalmente vermelhos, cor carmesim, e os olhos também. A pele também é clara.
Eu acho que tu pode falar um pouco sobre o Manalipse que tu criou, coisa parecida.
Ah, o Manalipse, o tal apocalipse que aconteceu. É porque nesse mundo, eles estavam evoluindo muito rapidamente graças à mana, à magia, e estavam usando tecnologia nisso. Tem navios voadores que usam, que vão por causa da magia, são bem transportes, tem cidades muito fodas assim. Só que eles, que a maioria das pessoas não sabe, eles são movidos por elementares de ar. São praticamente usados escravos, assim. Pra fazer o cara, o coisa movimentar. E a magia também. Tipo, eles mineram cristais de mana e usam como tudo. Como se fosse combustível e tá, só. Usufruindo sem fazer nada. Aí chega uma hora que a mana se manifestou com forma viva e com voz. E falou, vocês são retardados. Vocês estão usando um negócio que não é pra se fazer assim. Muito errado. Como se fosse o planeta Terra chegasse aqui pra todo mundo. Na cabeça de todo ser humano e falar, seus filhos da puta. Vocês estão matando o nosso mundo. Vocês estão me matando. Vocês vão morrer junto. Para de cortar, para de devastar. É, vocês é doente, vocês vão matar nós. Aí o planeta Terra, tipo, desse terremoto, tsunami, essas coisas, pra acabar com toda a tecnologia que tá fazendo isso. Praticamente isso aconteceu com Manalipse. A mana cristalizou tudo e todos, toda forma viva, pra meio que mostrar como é que é ser só um cristal.
Mas é o que eu tô falando, eu falei isso ontem, ainda por cima pra um cara, etc. O Karma é uma pessoa que é muito criativa, só que ele é muito sádico, então você não sabe muito bem o que esperar. Tipo, em vez de ele te fuder normalmente, ele vai inventar novos meios de te fuder.
É, eu vou te fuder. Esse é o ponto. Agora, o modo que eu vou fazer isso é a longo prazo. É tipo, ah, você tá com a dor no pé. 2 meses depois, ah, seu pé tá encravado. Ah, 3 meses depois, seu pé necrosou, né? É o que eu mais gosto de fazer como mestre ou quando tô jogando. É ver as reações do pessoal. Você bota um cara no pica, não sei o que. Aí todo mundo fica... Respira devagar. Vai que ele acha que nossa respiração ofegante é uma ofensa. Tipo isso. Ou um personagem que é tipo os Goblin, que eu botei na mesa ali. A reação da pessoa, sei lá, achar engraçado. Conversar com os Goblin. Eu entendo. Então, os Goblin falando também. É o que eu mais gosto de ver. Sem contar de matar a galerinha. Matar a galerinha é triste? É. Triste pra caramba. Até pra mim é, às vezes. Porque eu tô pintando o problema da hora do personagem. É maluco, faz uma cagada. Aí eu vou acabar matando o cara. Aí eu falo, pô, vou ter que jogar essa história fora.
Bom mestre tem que fazer a voz do personagem. Isso é regra.
Sim. Tem, o mestre não é só para os jogadores que interpretam, não. Os mestres principalmente é o que tem mais força nisso.
Você pode ser um bom mestre só narrando, mas tem que interpretar a voz do personagem, isso é a regra. Tem gente que fala assim, de uma forma mais calma, uma forma mais ardilosa.
Sabe o que é o verdadeiro significado?
E, tipo, se você for fazer uma voz feminina e tá com vergonha, de boa, mas faz uma voz masculina legal, pelo menos. Tipo, uma voz tipo... Ah, uma voz mais forte, uma voz mais mais formosa.
Tem um guerreiro que a voz dele já fez principalmente.
Ele irá falar assim.
Quem é player também é legal ver o negócio de fazer uma voz, tipo, uma vozinha meio característica do personagem, coisa parecida. Eu não sei fazer voz feminina, isso é um problema.
Interpretar Loli é o mais fácil que tem.
Onita. Onita. Mas é isso, tem muita coisa que você pode pegar pra ver como ser um mestre melhor ou coisa parecida. E agora vamos para a parte mais divertida do podcast, provavelmente, as pérolas das partidas, pérolas dos melhores momentos ou coisa parecida. Eu chuto que o Karma deve ter vários.
Nossa, eu tenho, a maioria é eu como jogador também. A maioria não, 50%. Então vou começar, né, já que... Começar com a mais recente que teve do Jack. Do Jack.
Ah, é, só para deixar bem claro, a gente tem um amigo chamado Jack sem dedo, e a gente chama ele de Jack, mas o nome dele é Rodrigo e enfim.
E no personagem dele é Hank, então o Jack... Nessa mesa, que ele tá na mesa que tá tendo aqui, que eu tô com o mestre, que o Tício também participa. O Jack, ele tá de boa e tal. Aí do nada, eu como player, o Jack ficou quieto assim, um bom tempo. Todo mundo, ninguém mais ouviu a voz do Jack. Aí do nada ele volta, pô, o que tá acontecendo? Tava mutado.
Só pra vocês entenderem, ele ficou uns 20 minutos mutado e conversando com a gente. E ele não entendia porque a gente não respondia ele, ou coisa parecida. Daí quando ele percebeu que ele tava mutado, ele ficou muito de cara.
Também, nessa mesma mesa. Um pouquinho mais atrás, de novo, Jack, começou o seguinte, ele ficava com uma moedinha de boa dele, de ano, sacando pro alto, o que, se parecendo um autista, literalmente, ele falava com a própria moeda, parece que tinha problema mental o personagem dele. Aí o paladino, ele chegou e falou, Karma, eu tô muito suspeito essa sala aqui, não sei o que, vou usar detectar bem ou mal. Aí beleza, eu falei, você conjura, o que você sente, seu Deus te respondendo, e as presenças que você detecta, empresa de autista. Todo mundo rachou de gente, todo mundo entendeu, não precisava explicar a piada, todo mundo entendeu que era o Jack, essa coisa, que era o Jack que ele tava sentindo. Virou meme na sessão inteira agora. Depois ele ficou brincando com a moeda toda hora, toda sessão ele tem a moeda de, com um J, ele desenhou um J, né? E riscou a moeda, fez um J, como um player agora. Meu primeiro personagem que eu criei, me medeu assim, foi um bardo. Era um bardo dragonato. A missão, a gente tava indo investigar os negócios, aí um NPC se separou por nós. Era um NPC, era uma NPC A falou para NPC B: leva esses três, esses dois aqui com você, que eu tenho que investigar um negócio privado ali, é melhor vocês não ir. Aí beleza, a gente foi com outro NPC. Aí eu veio pro mestre e falei: ô mestre, eu posso seguir ela? Pode! Mas ela vai te ver. Eu falei: eu vou no stealth. Aí eu falei: ah, você sabe que foi na merda. Aí todo mundo na minha falou: meu Deus, você não vai fazer isso, né? Aí eu falei: ó, vou falar. Se eu tirar um 20, eu vou. 20 em stealth. Beleza, o mestre falou que eu sumi. O outro cara da mesa, é Biel, o nome dele. Ele é um bruxo. Ele falou: não, eu não vou deixar ele não. Nem ferrando, vai estragar a missão. Não sei o quê. Aí falou: aí o mestre falou: Biel, você nem viu ele sumir pra você, ele tá aí. Ele tirou 20, não tem desculpa. Ele falou: não, não pode um negócio desse, ele tá aqui do lado, porque ele sumiu assim. Foi um 20, Biel. Não, não aceito isso. Biel, aceita. Aí beleza, ele ficou putado. Ele falou: beleza, então não vem com esse cara se ferrar. Aí ele foi indo, tal. Aí eu fui seguindo a outra. Aí até o ponto ela subiu uma, subiu no terra das casas. E foi seguindo pelo telhado. Aí eu falei pro mestre: mestre, quero ir pelo telhado também. Ele falou: dá pra você seguir pelo lado. Eu falei: não, quero subir pelo telhado agora. Aí eu, beleza, rolou atlético pra você escalar. Rolei, caiu um.
Merecido, depois de um 20.
É, aí todo mundo rachou de rir. Eu falei, olha a merda. Ah não, não sei o que. O outro player que nem tava nessa parte, ele só rindo pra caramba. Começando a sair desse rir. Chorava, você ficava indignado. Aí ele falou: era Dracarys o nome do personagem. Dracarys, você sobe, porém você, quando chega lá, você pisa em falso e você quebra o telhado e cai. Ah, que você cai, você percebe, você caiu dentro do quartel inimigo, cheio de guardas. Aí o personagem falou: meu personagem caído no chão, teto caído do lado. Aí chega um guarda inimigo e põe a espada numa pessoa: que você que está fazendo aqui no seu ganho? Aí eu falei: aí eu vou falar, mestre, deixa eu usar efeito dessa pessoa, né? Aí ele, puf, não deu tempo, ele te acerta com a coronhada e você apaga. E eu apaguei, eu não morri. O personagem acorda, na frente dele tem uma mulher, que nessa hora todo mundo, não, ninguém sabia quem era ela. Porém, só pra você, olha o apelido dela: a bruxa.
Meu Deus.
Era o apelido. E era um dos 7 bosses do jogo que tinha ali no, na mesa. Que era a bruxa, o bárbaro, o guerreiro, o feiticeiro, o mago e não sei o que. E a gente, eu encontrei ela, de cara, level 3.
E ela é tipo um inimigo nível 20, por exemplo.
É, tipo isso. E ela era meio doida, ela interpretando. Aí, beleza. Meu personagem teve que mandar umas falas ali, convencer ela. De certo modo, eu não morri. Mas ela enfiou a espada amaldiçoada no meu peito. E depois disso, desencadeou lá pra frente, quando eu voltei pra galerinha, ela controlar o meu personagem e eu ter que matar todo mundo.
Um bardo matar todo mundo, isso eu quero ver.
É porque a espada me deu mais 4 em força, mais 3 em constituição e mais 2 em destreza. E eu tava com a espada na mão, que aí para mim não tinha mais 4 de bônus. Então, eu dava pra matar alguém, esse bardo assim dava. E eu enfiei, na hora que eu só enfiei a espada nas costas do bruxo, do Biel. E isso foi um pouco mais pra frente, nenhuma sessão depois. Aí o Biel falou: não, nem fudeu. Não, eu não acredito. Que isso? Apareceu o arqueiro também. Outro cara que apareceu depois, nesse certo momento. E sequestrou o Biel ainda por cima. E aí foi um arco que tipo é Impel Down, uma prisão dentro do vulcão. Que ele tava lá. Aí o Biel teve que criar outro personagem pra ajudar a salvar o antigo personagem. Aí entre isso, o meu personagem morreu. Aí eu criei um Halfling ladino. Só que ele tá mal. E que ele foi torturado ainda de criança. Nossa, isso é muito novo. Só que depois o meu personagem ficou bom. Esse meu Ralph ficou bom. Só que até lá o personagem fez muita merda, velho. Ele falou que os meus personagens não são. Todo meu personagem que eu faço é caótico. Todo personagem que eu faço é caótico. Todo.
Então você é o menino Ed.
É tudo caótico. Caótico bom, caótico neutro, caótico mal. Aí ele falou: não. Os caras falaram: não, o Miguel não quer caótico e bom, não. Nem caótico e mal. É caótico e caótico. Não tem essa. Ele não consegue. Até o meu clérigo, ele era caótico bom, se ele der. Ele era um clérigo da natureza. Esse tá vivo. O único personagem de uma mesa que eu não morri até agora. Que eu jogo no sábado.
Não, agora só pra abrir um parênteses. Me fala de quantas partidas de RPG você tem por semana.
Ó, tem a de One Piece, é de Jojo, que eu jogo com meus colegas aqui. De One Piece e Jojo é pessoalmente aqui. Tinha uma de Medieval, só que esse mesmo mestre parou. O mestre de One Piece, o de mestre é mais 3. Só que os outros dois tá em reato. O de Jojo é outro, que também joga com nós na mesa de One Piece. Tem uma escola pra eles, só que eu parei porque eu tava confundindo com a mesa de vocês. É, de sábado tem sessão, nessa que eu falei com você agora pra você. Mas também, uma semana depois, intercala, tipo, semana sim, semana não, semana sim, semana não, com outra sessão. Onde eu sou um clérigo. É tipo Dom Azaghal, agindo Dom Azaghal. Tipo isso. Agora, domingo, eu tô meio de cabeça de entrar em outro. Onde eu vou ser um mago de evocação. Mago meio draw. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agora. Só que três tem reato, então é 6.
Agora eu posso falar sobre minhas pérolas, se quiser. Cara, eu sempre fui mestre, praticamente. Só agora que comecei a jogar mais ou menos como player. Então minhas pérolas são muito mais vindas da minha incompetência do que como coisa. Então, é. Eu vou começar citando um amigo meu, o Arthur, que inclusive vai participar do podcast aqui, na medida do futuro, praticamente. Que ele é azarado. É só isso.
Toda mesa tem um azarado, toda mesa.
Entenda, tem uma partida que foi baseada em Jojo, misturada com um vampiro, etc, enfim. Daí, a gente ficou jogando. Ele tirou 3-1 seguido.
Ah, ele é eu na mesa, praticamente. Eu tiro 20, eu tiro 1, sempre isso.
Mas tipo, ele tirou 1 numa coisa que ele tinha que sobreviver pra cair de um penhasco ou coisa parecida. Tirou 1 pra um ataque e depois pra se recuperar do ataque. Daí, no caso, ele é mega azarado, etc. Ele é um amigo meu bem legal. Ele provavelmente vai participar dos próximos podcasts à medida que passar. Inclusive, ele foi o Varys do meu pod, do meu RPG medieval.
E olha que você percebeu que eu nem citei a mesa que eu era um slime ainda, né? Então.
Outra que eu acho que é o top melhores coisas minhas foi quando eu coloquei uns 6 nível 1. Nível 1 não, nível 3. Pra lutar contra um Lich.
Você tá louco? Lich é tipo... Level 12? 17?
Cara, tem gente que nível 20 passa dificuldade com Lich. Tá, no caso, o Lich era tipo um grupo de uma cidade que fazia cultos e daí eles se uniram pra formar um Lich. Eles se uniram literalmente, eles começaram a comer carne um do outro pra virar um único ser. Daí, no caso, eles tinham que invadir um castelo de um dragão, e daí eles descobriram que o dragão, na realidade, era o mocinho da história, e daí o verdadeiro vilão era os caras da vila, e daí os caras da vila estavam invadindo o castelo do dragão, etc. Tipo, no final, o dragão virou um taverneiro. Agora que a gente tá falando de personagem apelão, eu lembrei dos meus top personagens apelões, e eu lembrei do caçador. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero que as pessoas leiam os livros pra descobrir o que é o caçador, etc. Mas digamos que ele é tipo... um quase deus que consegue matar qualquer um com poucos golpes. Cara, ele tem uma parte que fala que se fosse comparar os níveis, tal personagem estaria nível 20, que no caso seria o Parsas. Ele estaria nível 20 e o caçador estaria nível 100, ou coisa parecida. Só pra ter uma ideia, o caçador é o segundo personagem mais poderoso do livro que eu criei. O primeiro é o Rei Arthur. E o Rei Arthur foi a forte pro meme. Ele tem um poder que no caso chama Vida Longa ao Rei, que ele fica meio que... imortal e consegue anular qualquer golpe.
No meu RPG tem um personagem apelão assim, só que vocês não vão descobrir esse vídeo.
Fala do Sr. Bones, fala.
É, Sr. Bones, né? Quantos minutos, Sr. Bones? Ah, e piadas que a audiência não vai entender.
Teve um cara que ficou testando a paciência do Sr. Bones por uns 5 minutos. E daí ele ficou tipo, quantos minutos vai demorar pra quanto tempo? Quantos minutos vai demorar pra quanto tempo?
Sr. Bones é o NPC da minha mesa, deixa eu ver.
É, o Sr. Bones é o NPC. E daí ficou nesse coisa, daí quando daí pra fazer uma piada ele falou, quantos minutos mesmo?
Sr. Bones, quantos minutos que ele vai vir aqui? Sr. Bones, caramba, eu tô morrendo, Sr. Bones. Sr. Bones, 15 minutos. Sr. Bones, quantos minutos já se passou? Falta 13. Aí o Sr. Bones ficou puto e foi embora pra não matar o cara. Resumindo. Aí depois desse mesmo cara, morrendo como uma vampira. Que ia matar ele, praticamente. E, tipo, ela parou. Aí ele olhou em volta. Ele conseguiu olhar, né? Que ele tava vendado. O Sr. Mons tava ali, com ela ajoelhada do lado dele. Em posição de respeito a ele. Aí ele virou pro player e falou: há quantos minutos mesmo?
Aí abraço pro Uribin, que vai participar do próximo podcast, eu acho. Como player, acho que só tem uma pérola, que foi o Tisso Mão de Ferro. Tá, explicando, todo mundo aqui me conhece como Tisso, mas... sabem que meu nome é Vinícius, mas me prefere chamar de Tisso mesmo. Tisso é meu sobrenome, caso perguntam. Enfim, daí no caso a gente começou uma partida lá, etc. A gente foi lá de boa. Daí depois deu a primeira sessão, pronto. Daí na segunda sessão, eu quase morri quando eu fui encostar num cara, resumindo.
Ah, o famoso NPC. Sim, tenta encostar no Sr. Bones, tenta.
Ele tava fazendo uma magia que se encostar era morte. E daí eu mandei eu vou encostar nele, mas eu não sabia que morria. E eu tirei 20. Os caras da mesa ficaram zoando. Você encostou com tanta força nele que quebrou o pescoço. Mas na realidade eu só sobrevivi.
Na mesa que eu sou um Halfling, ladinho, meio criança, que eu tô pesado, como eu já sei antes. Tem um outro player que ele é um monge. E no jogo, o monge dele começou a treinar o personagem. Começou a treinar e tal. Aí eu falei, mestre, eu quero fazer um... multiclasse de longe, aí consegui colocar outro nível de outra classe. Aí falou, eu por que deixaria? Cadê seu roleplay que vocês estão fazendo? Aí você não tem 14 de sabedoria. pra poder pegar, porque eu preciso. Aí tá nessa, né, tô praticamente implorando pro mestre, deixa eu pegar, por favor.
Cara, monge é uma classe que é muito menosprezada, eu gosto pra caralho de monge.
Sim, eu gostava, mano, eu criaria um monge muito fácil.
Eu também, no que eu tava jogando mesmo, eu falei, eu criaria um guerreiro ou um monge. Acabou que todo mundo voltou pra eu criar um guerreiro mesmo, então...
Se você for criar uma mesa de RPG medieval, eu vou ser um monge.
Cara, tem que ver, eu quero muito fazer especial de RPG, mas tem que ver como é que vai.
Considerações finais.
Então, Karma, o que a gente tem pra considerar finalmente?
Considerar que RPG é uma coisa que, se você entrar, é que nem um abismo de Medieval. Se voltar, você se machuca.
Você perde a humanidade.
Você perde a humanidade. E eu vou deixar agora bem claro que, se não fosse RPG, eu não saia de casa. Que eu só saia pra jogar RPG.
Ou muito pelo contrário, você sairia mais de casa.
Eu não sairia mais de casa, não, sinceramente.
Se não fosse RPG, o Karma teria boas notas na escola também. Se não fosse o RPG, eu não teria começado a escrever, então eu tenho um carinho muito grande pra RPG. Eu acho que eu nem conheceria bem o Karma, porque o Karma ele fica online pouco tempo nos servidores que eu participo. E eu só comecei a falar com ele por causa que ele era o mestre do RPG e ele perguntou se eu queria participar.
Na verdade, eu não perguntei não, eu tava meio que receoso de convidar. É. Porque já entrou uns quatro players antes de você e eles deram cagada. Eles não tiveram compromisso mesmo. Aí eu até falei, mano, não vou deixar mais ninguém entrar, velho. Foda-se, os caras tão muito retardados. Eles entram, faz merda, depois vaza e nunca mais aparece. Aí você chegou com o Urubu. Até agora ninguém fez nada errado, foi não matar.
Só eu que...
Quase que matei o Bardo. Quase matei o Bardo.
Então toca aqui amistoso?
Toca aqui amistoso, velho.
E no caso, acho que a última coisa que a gente podia falar é sobre o RPG de Jojo que a gente vai pensando em fazer. No caso, a gente vai fazer um RPG de Jojo aqui no Boken, o Jojo Bizarre Adventures mesmo, que vai envolver pessoas e provavelmente vai ser lançado no mês que vem. Se preparem, aguardem. E o Karma vai ser provavelmente o protagonista.
Eu vou ser? E não sabe tudo.
Eu não sei, tem que ver ainda quem vai ser o quê, mas enfim. Caso você tenha procurando um grupo de RPG, eu recomendo o Roll20. E você procura por encontrar jogo e filtros, coloca linguagem outra. Que quase sempre você vai encontrar, tipo, linguagem em português. Até o próximo podcast e adeus.
Adeus.